Opa, 2020 começou. E eu tava pensando qual seria o conteúdo mais relevante pra gente iniciar aí a primeira semana, e acredito que é uma discussão sobre o corpo, sobre a mente, sobre equilíbrio, sobre objetivos e metas, mas que a gente possa fazer isso de uma forma produtiva, usufruindo da vida, usufruindo da existência. Como seria isso? Nos últimos 3, 4 anos eu percebi muitos altos e baixos, momentos aí de ótima performance e bom ânimo, como também de desânimo, raciocínio lento e muitas vezes de angústia. Nessas diferenças aí, nessa montanha russa, fazendo uma análise, que essa análise é quase regular, quase semanal, talvez diária, de comportamento, de feedback, como eu me sinto em relação ao mundo, me sinto em relação às minhas práticas. Nessas reflexões, o que eu notei é que quando o corpo está alinhado, você se sente melhor, você tem uma autoestima melhor, seu raciocínio funciona, você tem mais equilíbrio mental e as coisas parecem voltar ao seu eixo com mais rapidez. Você continua desestabilizando, na verdade, seja qual for a pessoa, o nível que ela está, ela nunca é uma pessoa estável e equilibrada. Ela está num processo de equilíbrio, tem pessoas muito elevadas mesmo e que atingem aí resultados incríveis, mas elas não são estáticas. Elas vão para cima e para baixo, elas também têm suas paixões, os seus vícios, têm suas virtudes, mas são humanos. É sempre importante ter isso em mente. É um processo de equilíbrio. A vida é como se você estivesse aí na corda bamba, e às vezes você dá aquela tombada, nossa, vai cair, aí desestabiliza tudo, mas você volta pro centro, aí você cai pro outro lado. É bem isso, assim, independentemente do líder. Se a gente tá falando de ser humano, isso aí é da estrutura do humano. Qualquer busca aí consistente que você faça sobre os maiores líderes, sobre grandes monges, líderes de diferentes filosofias e religiões, os caras deram umas pisadas na bola ao longo do caminho, e isso é muito natural, porque estamos falando aí de ser humano com paixões, com inclinações, com vícios, com apetites, e isso realmente faz a corda balançar. Então, o equilíbrio corpo-mente aí, o que, que eu quero dizer com isso, o que, que eu percebi das minhas práticas desse tempo que eu fiquei off, que eu pude cuidar mais do meu corpo, é que o primeiro fator que corrompe hoje o nosso corpo na modernidade é o que a gente come. Então, uma alimentação suja, com muitos açúcares, com muito sal, com pouca água de qualidade, com baixa hidratação, é um fator que desgasta muito o corpo e a mente. Mantém o corpo e a mente sob um estresse. E isso é muito negativo para a sua performance, é negativo para o seu estado emocional, é negativo para a vida, é negativo para a sua existência. Então essas dietas modernas, muito calóricas, muito bagunçadas, elas são prejudiciais porque tiram de você o potencial de existir, o seu potencial de vida. Você está sempre preso, você não vai ao banheiro, você está irritadiço, você não aguenta correr. São todos os... não aguenta dar uma caminhada um pouco mais longa, ou mesmo uma escadaria da sua casa, já a língua já está para fora. E é algo que para um ser humano, até seus... perto dos seus 70 anos, não deveria ser um problema, porque o corpo ele tem o seu potencial. O avanço da medicina e da ciência consegue puxar o ser humano com uma saúde e uma qualidade muito legal até seus 70 e uns quebrados. A gente pode observar isso, principalmente nas culturas que... nas zonas azuis, existe uma pesquisa chamada Zonas Azuis, que são os lugares de longevidade. E em muitos desses lugares nós temos pessoas acima dos 80, 90 com performances incríveis, porque elas têm uma dieta boa e tem outros pilares que a gente vai falar mais pra frente e que são fundamentais para dar a qualidade de vida. Aí o ponto aqui não é nem tanto, pô, você vai viver 70, 90, 100. O ponto aqui é hoje, no presente, você tá vivendo com qual qualidade? Seu sono tá legal? Você vai ao banheiro? Consegue esvaziar seu intestino de verdade? Você... sua urina tá como, entende? Você tá suando muito, tá muito fedido, ou nas suas práticas de exercício tá muito ofegante, não tem desempenho. Esse é um ponto importante e a alimentação está totalmente conectada. Somos um corpo formado de elementos, de matéria, e eles vêm a partir da nossa alimentação. Eles vieram a partir da alimentação das nossas mães e depois com a nossa alimentação durante a vida. Então nós somos um apanhado de proteína, de minerais e de outras substâncias que formam o nosso corpo, e esses elementos são externos, eles vêm de fora. Então a qualidade do seu alimento define a qualidade do seu corpo, dos seus pensamentos, das suas emoções, de tudo que você é. Existe depois aí a gente tem a questão do desempenho desse corpo, como esse corpo encontra o mundo, como ele é afetado pelo mundo. Os corpos, eles precisam de movimento. Se você senta numa cadeira, você repara que em poucos minutos seu corpo quer virar, ele perde movimento, ele não consegue ficar estático, ele é vivo, ele precisa articular com o mundo, ele precisa pular, ele precisa se agarrar, ele precisa de pressão, ele precisa de confronto. E não dar isso para o corpo cria um descompasso também muito grande, porque a alimentação, a nossa nutrição é uma parte. A nossa atividade, a nossa forma de interagir com o mundo compõe uma outra parte da equação. É onde esses elementos são usados, que vêm da nutrição, é onde nossos hormônios, todo o nosso sistema imunológico, digestório, tudo entra num funcionamento junto com a prática dos exercícios, a ponto de que nossos alimentos são bem absorvidos porque eles são necessários na reconstrução e na manutenção do nosso corpo, e que a gente não tenha nenhum descompasso muito grande. E isso melhora nosso desempenho cardiorrespiratório, a gente consegue correr melhor, subir escadas, articular com o mundo a partir da prática dos exercícios. Então os exercícios são importantes porque eles dão para o corpo a sua real natureza, seu real propósito. Se a gente pensar nos nossos antepassados, eles não praticavam exercício físico e a rotina deles era muito intensa. Eles não precisavam se preocupar com nutrição porque eles plantavam e colhiam e comiam aquilo que a estação dava. Então o desgaste e o estresse metabólico que eles sofriam eram muito diferentes. Por que eles morriam mais cedo, aos seus 40, 50 anos? Porque muitos dos problemas que a gente resolveu hoje, que são questões de saneamento, doenças, questões de infecção e de contaminação, foram resolvidas com a higiene, o saneamento, com as vacinas, com os antibióticos. Então, se a gente tivesse aquelas práticas antigas com esse progresso da ciência, com certeza essas pessoas estariam atingindo marcas incríveis, assim como os moradores aí das zonas azuis, que temos Sardenha na Itália, Icária na Grécia. Tem outros lugares também que temos muitos longevos porque eles têm muito disso, eles socializam, eles estão sempre rindo, estão sempre com pessoas, estão sempre interagindo com a comunidade. Eles comem o que plantam, o que a comunidade produz, tem poucos industrializados. Eles bebem bastante água, estão sempre hidratados, estão sempre em movimento. Porque eles produzem, eles cuidam da casa, eles varrem, eles cuidam dos animais. Então é um corpo em movimento, um corpo em vida. E isso dá um aumento significativo aí na expectativa de vida quando a gente une a ciência. Onde eu quero chegar com tudo isso é que você precisa se atentar aí ao cuidado do corpo, porque na modernidade a gente não vive uma rotina que automaticamente nos proporciona isso, como eram os antigos, que comiam coisas limpas e saudáveis, uma dieta equilibrada, assim como faziam exercícios todos os dias porque a vida impunha isso. Hoje não, hoje a gente tem uma vida muito mais confortável, a gente tem os supermercados, a gente tem as dietas hipercalóricas, a gente é sedentário, passa muitas horas sentado, depois outras horas no Netflix e na televisão, depois dormindo pessimamente, com a barriga cheia, e com isso, perdendo aí o potencial da existência, potencial de vida. Isso é péssimo, assim, isso é é como se você estivesse desperdiçando a sua vida. A gente acaba, muitas pessoas falam, pô, o cara, a pessoa que se cuida muito e tal, é um neurótico, um louco, tem que viver de forma leve. Eu não acho. Eu não acho porque tem muita gente que é louco, neurótico pelo seu carro, pela sua casa, limpa a sua casa e dá manutenção nela todos os dias. Tem gente que limpa seu carro e mantém ele impecável todos os dias. Assim como tem gente que se preocupa em ter sempre roupas novas, limpas, bem passadas e show de bola. E tão preocupadas com vários fatores, mas não tão preocupadas com o próprio corpo, que é o único veículo que permite que elas encontrem um mundo, que elas experimentem a realidade. Então, se você não cuida do seu corpo, você despreza a existência. É como se você estivesse cagando para a sua existência. E isso é uma coisa terrível, porque a gente não tem garantia nenhuma de que existe vida após a morte e que exista aí uma segunda chance. Se você jogar no lixo essa vida, pode ser que você não tenha uma outra oportunidade de experimentar a realidade, que é fantástica, com seus cheiros, sabores, com os seus toques, né? As suas diferentes texturas, temperaturas, com os sons, as diferentes músicas, frequências. Tudo isso é perdido quando o corpo não é bem administrado, cuidado. Então a gente deve cuidar do corpo de forma neurótica, quase, porque o corpo é sagrado. Ele é tudo que você tem. Claro que existem limitações. Se você tem um problema de saúde que não é não é culpa sua, você nasceu com essa doença, você desenvolveu uma doença que é, muitas vezes uma doença ambiental, tem a ver com o contexto da modernidade. Aí não é questão de culpabilizar. Você pode trabalhar em cima disso. Você pode ser inteligente e estratégico a partir da sua limitação. Então aí também não é um juízo de que você deve ser 100% saudável. Não, você deve cuidar do seu corpo de tal forma que você possa experimentar cada vez de forma mais intensa a vida. Se você tem uma doença que é muito grave e ela ainda não tem uma solução na ciência, o que você pode fazer para que sua vida seja um pouco melhor, que você experimente a vida, para que você tenha de forma ativa o cuidado? Entende? Então, esse é o grande ponto. Se você tem uma diabetes, o que, que você está fazendo a respeito? Você está administrando sua nutrição? Você está cuidando daquilo que entra no seu corpo? Você está fazendo decisões, né? Fazendo escolhas sábias que deixam o seu corpo em mais equilíbrio, ao ponto de que você possa viver melhor? Como está seu estado psicológico? Está sempre angustiado? Está sempre recorrendo a drogas, a substâncias que alteram a consciência? Será que não é o momento de reequilibrar isso, de procurar práticas e cuidados que não tire você do real, que mostre o real cada vez de forma mais nua, né? Desnuda? Então, essa é a forma que eu tenho enxergado cada vez mais com as leituras e com as práticas, de que o corpo, o cuidado com o corpo deve ser sua prioridade máxima. Seu carro não é sua prioridade, sua casa não é sua prioridade, o trabalho e o dinheiro são importantes para você transitar nesse mundo, mas tudo isso tem que vir depois do cuidado do seu corpo, que inclui a sua mente, o seu corpo físico, aquele que se movimenta, aquele que interage com o mundo. E dependendo da sua forma aí de enxergar suas filosofias, a questão também, podemos dizer, espiritual, transcendente, ou uma religiosidade do mundo mesmo, com o pôr do sol, com a lua, com o mar, com a existência, aí vai de cada um. Mas para muitas pessoas esse é um fator importante para manter saúde. Então esses cuidados, eles mudam a forma que você interage com o mundo. E mudando a sua forma de ver o mundo, muda a forma que a sua vida é aproveitada. É uma forma de você honrar essa oportunidade, é honrar isso que você recebeu, que é a vida, é a existência. E você honra cuidando, você honra zelando, você honra dando brilho, esmero a esse corpo, a essa mente, ao potencial. Não quer dizer que você tem que viver afastado de tudo. Não, você vai continuar comendo coisas que dão prazer, claro. Você vai ter muito sexo pra vida, muita diversão, interação social. Nada do que eu falei é sobre ter uma vida afastada do prazer. Pelo contrário, talvez essa seja a filosofia que mais me encanta, a filosofia dos prazeres, que é você viver os prazeres, viver o potencial de sensibilidade e as diferentes formas do corpo encontrar o prazer. Mas tudo isso feito de forma sábia, de forma prudente. E que você, quando pisar na bola, tenha uma capacidade intelectual e uma consciência para perceber o que aconteceu e promover algum ajuste se necessário. Ou simplesmente seguir em frente, continuando a sua busca por ser um pouco melhor a cada dia. Então é isso. 2020, qual seria o objetivo máximo? Cuidar de si, cuidar do seu corpo, cuidar da sua mente. Cuidar do corpo, nutrição, exercícios, flexibilidade, alongamentos. E aí você pode fazer isso com caminhada, com corrida, pular corda, fazer academia, fazer pilates, fazer yoga, fazer dança, fazer várias práticas que coloquem seu corpo em contato com o outro e contato com o mundo. Depois a mente, você pode fazer meditação, você pode fazer qigong, você pode fazer todas as práticas orientais que são incríveis. E tem as outras práticas que equilibram. Você pode cuidar da sua nutrição, comer melhores alimentos, tirar um refrigerante, tirar grandes volumes de açúcar, tirar os carboidratos porcaria da sua rotina, deixar aí talvez um diazinho para você comer uma porcariazinha, outra que você gosta muito. Com isso você vai começar a caminhar num sentido de honrar a existência, honrar a sua vida, honrar seu corpo e tornar o corpo sagrado. Não falo isso de nenhuma perspectiva religiosa, mas de um ponto de vista de que você percebe que você vai morrer um dia e que enquanto isso não acontece, você tem que viver de forma virtuosa, de tal forma que a vida seja profunda.